Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 8 de junho de 2020, segunda-feira, gravando um pouco mais tarde que o normal, graças a peripécias acústicas e terrorismos sonoros dos vizinhos de cima que ou montaram uma academia de judô para quem não consegue dormir, ou tem um caso com o incrível Hulk. Eu não sei exatamente o que acontece, mas foi uma noite difícil, para colocar assim de uma maneira leve, o que é extremamente agradável quando você não tem para onde correr, né? Estamos todos aqui quarentenados em lockdown e alguém resolve acreditar que os seus próprios caprichos valem mais do que, né, o direito alheio. E não estou só falando aqui do Bolsonaro, no caso. Eu quero começar o episódio de hoje com um livro que eu não li, mas eu quero ler. Talvez eu queira ler, não tenho certeza se eu quero ler, porque eu não sei se eu vou conseguir digeri-lo muito bem, mas é uma história extremamente interessante. A New Yorker, imagina, uma revista maravilhosa e tal, e ela sempre dá muito destaque para a literatura, cultura, etc. E tal. E aí o que acontece, ela está dando destaque aqui para um livro que chama O Terceiro Reich em Sonhos. O Terceiro Reich. O que foi o Terceiro Reich? Vamos nos lembrar. O Terceiro Reich, Reich quer dizer império, quer dizer reino em alemão, né? O Hitler e seus amigos nazistas, gente, bom, eu vou poupá-los da minha criatividade em pejorativos. Bom, mas pois bem. Eles imaginavam que eles estavam construindo um novo império que ia ser maior que o Império Romano, que ia ser um império de 10 mil anos. Era o Terceiro Reich, era o terceiro grande império da história da humanidade. Pois bem, como hoje, né, naquela época, pessoas com algum bom senso, com coração, ou com algum senso, algum vestígio de humanidade, dormiam mal. Tinham pesadelos, porque sentiam que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. E o que esse livro faz é com a coletânea de 75 sonhos de pessoas que viviam ali na ascensão do nazismo. Não é um estudo científico, não é um estudo junguiano, freudiano, lacaniano, não. É simplesmente uma coletânea de sonhos, muito provavelmente pesadelos, de quem viu ali as nuvens negras, né, no horizonte. É muito interessante. Eu vou dar um link para o artigo. Eu estou em dúvida se eu leio o livro ou não, sobretudo porque se tem alguma coisa, eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas essa sensação de impotência quando você vê as coisas se desdobrando de uma maneira assustadora, sem que nada aconteça, né? Parece um tsunami em câmera lenta. Isso obviamente gera estresse. Estresse normalmente vem de quando você se sente ameaçado, mas não consegue fazer nada a respeito, né? Pois bem, eu fico curioso, mas pelo menos o artigo é interessante porque ele conta alguns dos sonhos. Obviamente os sonhos são, digamos, sem surpresa nenhuma nisso, oníricos, surreais, né? Mas você percebe que eles, não estou dizendo que eles sejam premonitórios. Eu não acredito em premonição. Eu simplesmente acho que eles mostram como a sensibilidade de algumas pessoas consegue detectar alguns sinais no ar que são bastante sutis. Não são, né? Sutis é um luxo, na verdade, porque aqui a gente não tem esse privilégio de sutilezas. A gente tem um país onde simplesmente um candidato caipira ao Mussolini resolve tirar do ar o site com os números de mortes e resolve também maquiar os números das mortes, e isso faz parecer o quê? O que que parece isso? Parece 1984 do George Orwell, parece Stalin, parece quem que parece tudo, né? Na verdade, o autoritarismo. Eu até vou ver se eu dou um link aqui para vocês. Uma das coisas mais, a minha formação em história é bastante, digamos, superficial, né? Eu nasci em 64, ou seja, eu cresci durante a ditadura, e o ensino durante a ditadura, convenhamos que não foi exatamente profundo, sobretudo em questões humanísticas. A primeira coisa que todo milico e todo coturno que se preza faz justamente arranca essa história de humanidades, que isso é coisa de boiola, sei lá o que passa na cabeça desses caras, mas obviamente a minha formação humanística é bastante, por isso que eu sou um, eu estava conversando isso com a minha mulher, falei, olha, eu me sinto em perpétuo desespero, porque eu não sei o que eu, tudo o que eu gostaria de saber, eu sempre me sinto aquém daquilo que eu deveria conhecer e saber, acho que é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês essa minha saga de tapar essa cratera, né, esse buraco gigante que eu sinto em termos de formação. Eu tenho, bom, pois bem, chega de, até, já falei de sonhos alheios, agora eu estou fazendo terapia aqui, né, no radinho não é divã, mas a questão é que eu me perdi com essa história toda desses milicos loucos. Pois bem, a gente tem aí um, já sei, eu ia dar uma dica aqui de um áudio curso, de um audiolivro, que na verdade é um áudio curso que eu acompanhei na Audible, que é do Great Courses. Existe uma empresa americana chamada Great Courses, que inclusive o Bill Gates vive recomendando e tal. Eles dão aulas, normalmente em vídeo ou em áudio, sobre temas que você escolhe. Pode ser história da ciência, pode ser geografia, sei lá eu. E esse que eu vi era muito legal, que chamava Terror no Século XX. O que acontece, ele tem terror, era isso? Acho que era isso, eu vou dar o link de qualquer, vocês dão uma olhada lá no radinhodepilha.com, os links estão todos lá. O que acontece, ele faz uma radiografia de todos os sistemas totalitários que surgiram no século XX. E, não preciso dizer, eles estão à esquerda e à direita, você tem totalitarismo italiano, alemão, você tem o totalitarismo stalinista, leninista e assim vai. Mas o que acontece é que eles são todos muito parecidos. Todos eles são muito parecidos. A cartilha da esquerda e da direita, quando o assunto é totalitarismo, é como se o totalitarismo fosse apartidário. Né? Porque a cartilha, as armadilhas são as mesmas, os personagens que aparecem são os mesmos. Puta curso legal. Aliás, ontem eu fiz uma live meio, obviamente, de surpresa, improvisada, como sempre, no Instagram. Por quê? Eu estava seguindo ali no Twitter, imagina, fim de semana pipocaram notícias loucas, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, tal, manifestações. E aí a Vera Magalhães, que é uma jornalista que eu admiro bastante, ela retuitou um jornalista que eu conheço, que aliás eu conheci pessoalmente, aliás eu entrevistei esse cara, foi uma extrema coincidência, e ele estava ali botando o coração para fora, estava nesse desabafando, mas o que acontece? Talvez por um vício ideológico, ou talvez por uma filiação partidária, o que acontece é que não dá para ler, porque você percebe que o cara, na hora que ele começa a analisar o que está acontecendo, ele vai usar o mesmo jargão, os mesmos modelos mentais, o mesmo paradigma, que, cara, está gasto, está velho. Tá velho, isso não, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu adoraria que depois dessa zona toda, depois da gente se livrar do Bolsonaro, depois da gente, né, curar a ferida aí do coronavírus, que a gente canse de uma vez por todas de palavras velhas, de palavras gastas, sejam da direita, que vive ressuscitando coisas de 100 anos atrás, quanto à esquerda, que vive ressuscitando coisas de 100 anos atrás. Então, falando em ressuscitar coisas de 100 anos atrás, vejam só que interessante. Sábado foi o aniversário do dia D. Dia D foi quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia. Uma operação colossal, imagina, não tinha WhatsApp, não tinha Slack, não tinha Teams, não tinha Asana, não tinha nada. Tudo, né, na unha, com a eletrônica que eles tinham na época, eles se organizaram e fizeram ali um esforço monstruoso para abrir uma brecha na presença nazista, na presença alemã. E, bom, graças a esses heróis, realmente heróis, estamos aqui. Eu fico imaginando a coragem do cara que está lá num barquinho, né? O cara fala, cara, eu vou ter que descer desse barquinho aqui no meio de um tiroteio louco, os alemães estão lá entrincheirados, eu estou aqui com a cara e com a coragem. Pois bem, isso para mim é heroísmo, né? Quando você tem coragem para seguir adiante, mesmo quando você não tem tudo o que você precisa para vencer. Pois bem, isto posto, né? Comemoração, eu até vou dar uns links aqui para algumas coisas da Segunda Guerra Mundial, tem umas fotos coloridas que são muito interessantes, tem algumas fotos raras, tem um depoimento de um veterano do desembarque do dia D, sensacional. Então, por que eu estou lembrando dessa história toda? Na verdade, eu acho que eu acabei. Será que eu acabei me perdendo? Eu estava conectando isso com a questão das novas, das velhas palavras. Ah, lembrei. Já sei. Paris. Paris, França. Vamos pensar na França. Quando você pensa na França, provavelmente você pensa coisas maravilhosas. Você pensa no Liberté, Égalité, Fraternité, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Você pensa na Revolução Francesa. Você pensa na, sei lá, Alain Zanfan de la Patrie, né, na Marselhesa. Mas acontece que a história da França tem lá seus momentos não tão legais. Né, no final do século XIX, começo do século XX, você tem ali um antissemitismo forte, você tem o caso Dreyfus. Quando Hitler finalmente invade a França, e a França não conseguiu opor uma resistência muito razoável, o que acontece? Forma-se um governo colaboracionista. Forma-se um governo francês alinhado com a Alemanha. Pasme. Esse é o governo de Vichy. E o canalha, que era, né, o que liderava esse governo de Vichy, era um cara chamado Pétain. O Pétain era um canalha de plantão, oportunista, antissemita, né, que achava que a República Francesa precisava ser salva, mesmo que pelos cretinos alemães, de uniforme. O que acontece? Ele substituiu. Lembra do liberdade, igualdade, fraternidade? Pô, que é bem bacana, né? Ele substituiu isso por trabalho, família e pátria. Vou repetir: trabalho, família e pátria. E eu vou dar o link aqui para um tweet que mostra justamente uma moeda do tempo de Vichy, em que você, ao invés de ter o Liberté, Égalité, Fraternité, ter o rosto da República Francesa, etc. e tal, tem uma fáscia. Fáscia era justamente o símbolo dos fascistas. Fascistas são chamados de fascistas porque na Roma antiga os caras que iam impor a lei, eles andavam com facho, com feixe de varas amarradas e às vezes com machado na ponta para representar a autoridade que eles tinham. Esse símbolo, esse feixe, é daí que vem fascio, é daí que vem fascismo. Então, nessa moeda da França colaboracionista, tem ali esse trabalho, família e pátria. Isso é exatamente o que o Bolsonaro repete. Veja que coisa engraçada. Bolsonaro, quando ele fala lá Brasil, trabalho, lá, 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 o que ele está. Ele ainda botou Deus no meio, né? Mas veja como o passado não passa, né? O passado não passa. Eu vou dar link aqui para um artigo extremamente interessante que eu ouvi com muito carinho da The Atlantic. Na verdade, eu ouvi. Eu tenho um aplicativo aqui em que locutores profissionais escolhem artigos de veículos bacanas e leem para você maravilhosamente bem. Ok. Mas é um artigo sobre colaboracionismo. O que que faz com que pessoas aparentemente normais, né, não necessariamente malévolas, elas diante do mal, diante do óbvio, né, descalabro, elas colaborem. A história começa com a Alemanha Oriental. Vamos nos lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial, os nazistas são derrotados pelos aliados e pela União Soviética, né? E aí, quando você, bom, quem fica com o quê aqui? E Berlim ficou numa situação meio bizarra, porque metade de Berlim ficou para os aliados e metade de Berlim ficou para os. Metade da Alemanha, na verdade, né? Metade da Alemanha ficou para os aliados, ou seja, você tinha a Alemanha Ocidental, liberal, capitalista, etc. E você tinha a Alemanha Oriental alinhada à União Soviética. Tá? Berlim, inclusive, foi dividida no meio, botaram um muro, a coisa mais ridícula, surreal, mas tudo bem. Pois bem, a história começa na Alemanha Oriental, onde o nível de colaboracionismo era praticamente 100%, praticamente todo mundo aderiu, né, a um estado policial. Você tinha a polícia secreta, que era Stasi. A Alemanha Oriental era um pesadelo, né? Era um fantoche da União Soviética. Mas aí ela mostra um desses caras que, em princípio, era um colaborador do regime, em que ele, uma certa hora, ele cai a ficha e ele percebe que ele está fazendo alguma coisa errada e ele, né, sai fora, né? Mas aí é lógico que não, isso não para por aí. O artigo fala sobre esse tipo de dilema, né? Você tem um governo injusto, um governo brutal, você colabora ou você sai fora? É lógico que houve momentos em que isso era risco de vida, Né? Se você discordasse do Stalin, ou você era fuzilado no mesmo lugar, ou você era mandado para a Sibéria, que eu não sei o que eu preferia, talvez eu preferia o fuzilamento, mas tudo bem. E aí o que acontece? Ela fala, obviamente, da Hungria, ela vai falar da Polônia, ela vai falar de um monte de casos de. Para chegar aonde, afinal? No governo Trump. Como é que alguns americanos, que em princípio tinham ali um histórico bastante liberal, bastante decente, né, bastante patriótico, de uma hora para outra colaboram com um governo absolutamente, assim, faz Nero parecer Ulisses Guimarães, né? Então, e aí você lê um artigo desse, o que que você pensa? Brasil, né? O que que faz com que algumas pessoas simplesmente colaborem? Quando o Bolsonaro fala tira o site do ar, o cara vai tirar o site do Ministério da Saúde do ar. Né? Vamos maquiar os números? O cara pensa, bom, maquio ou não maquio? Eu vou maquiar. Então é um artigo muito interessante para a gente tentar entender o que leva as pessoas a colaborar com um regime que, obviamente, é homicida, genocida, né, nefasto, etc, etc, etc. Pois bem, agora vamos esquecer um pouco a história, vamos esquecer, como se desse para esquecer, né? Você pode esquecer da história, mas a história não vai esquecer de você, né? As coisas vão continuar acontecendo. Você pode ficar no Instagram quanto você quiser, pode ficar no TikTok quanto você quiser. Aliás, eu dei link para minha live ali sobre o TikTok, eu vou dar link. Eu fiz uma livezinha aí sobre o TikTok, eu acho que eu devo ter comentado isso na sexta. Mas o que acontece? Tem alguns artigos interessantes aqui sobre ciência, tá bom? Um deles tem a ver com, que interessante, com infecções, com vírus e com o cérebro. A questão, eu nunca tinha parado para pensar, é o nariz. Eu sou bem dotado nessa categoria, né? Não tem nem como disfarçar, baita narigão, mas eu nunca pensei que o meu nariz pudesse ser uma fragilidade para o cérebro. Como assim, cara pálida? Pelo seguinte, o nariz tem o bulbo olfativo, que permite que você sinta o quê? Odores. Acontece que quando você respira, né, coisas, espero que cheirosas, né, de preferência, o bulbo olfativo, ele percebe aquilo e manda um sinal para o cérebro. Então, no seu nariz tem alguma coisa com nervos ligados no cérebro. O que eu nunca parei para pensar é o seguinte: se algum vírus, você respira um vírus, ele entra no nariz, ele ataca o bulbo olfativo e ele entra pelos neurônios, ele vai parar no cérebro e você está frito, você está em péssima, você vai ter encefalite, você vai ter meningite. A questão é, como é que os vírus que você entra no seu nariz o dia inteiro, como é que eles não vão parar no cérebro? Eu nunca tinha parado para pensar nessa história. A questão é, agora os cientistas estão entendendo um pouco melhor esse mecanismo. Curiosamente, em algum momento lá no passado, a gente comentou de estudos para tentar entender Parkinson, Alzheimer, que falam de uma coisa no cérebro, de uma chamada micróglia ou microglia. Eu não sei como fala em português, está escrito aqui em inglês micróglia, tá bom? São os faxineirinhos do seu cérebro. Aparentemente, o papel deles é ficar catando o lixo que sobrou e retirar esse lixo para não atrapalhar. Quando os lixeirinhos, né, os faxineiros do seu cérebro não funcionam direito, você acaba desenvolvendo aquelas placas que são ligadas à questão do Alzheimer. Então, uma das suspeitas com relação ao Alzheimer é que os seus faxineiros não estão funcionando como deveriam. Pois bem, micróglia, ninguém nunca tinha dado bola para micróglia e agora estão dando bola para micróglia. Eu devo estar pronunciando errado. A questão é que no seu bulbo olfativo, na região ali do nervo, você tem micróglias também. O que que elas estão fazendo lá? Eles descobriram o seguinte, que essas micróglias são chave para justamente proteger o seu cérebro de vírus que entrem pelo nariz. Se um vírus entrou e começou a infectar os seus nervos no nariz, a micróglia que está ali, ela sinaliza, ela pega o vírus e vai correndo avisar o seu sistema imunológico, fala socorro, socorro, socorro. Aí o sistema imunológico vai lá e defende você. É uma linha importantíssima de defesa, né? Numa superfície ali que está exposta para caramba, convenhamos, você não consegue ficar sem respirar. Eu até imaginei que o Bolsonaro ficasse alguns minutos tentando, mas não deixa para lá. Mas o que acontece? Micróglia está ali justamente para que o seu sistema imunológico dê conta disso antes que a coisa vá para o saco. E tem uma coisa interessante, é lógico que isso não funciona sempre, né? Vírus estão aí para encher o saco o tempo inteiro, eles estão sempre inventando moda, tá bom. Mas o que acontece é que mesmo quando você, sei lá, pega uma gripe e você perdeu o olfato, um belo dia seu olfato volta. Por que que seu olfato volta? Porque esses nervos que você tem no nariz, eles têm a raríssima, por assim dizer, capacidade de se regenerar. Eles se regeneram. Achei interessante, não sabia. Né? Agora mais uma razão para a gente não meter o nariz onde a gente não deveria, né? Mas deixa para lá. Vamos, tem outro artigo que eu estava pensando. Acho que eu vou pular para esse daqui que é mais interessante. De uns tempos para cá, obviamente, todos nós temos passado um bom tempo fazendo tarefas domésticas, né? Os nossos faxineiros de plantão, as nossas faxineiras de plantão, estão, obviamente, se cuidando e sobrou para a gente aquilo que a gente tinha até esquecido, ou pelo menos muita gente tinha esquecido, ou nunca soube também, que é tipo lavar, passar essas coisas todas e tal. E eu já confessei para vocês que alguns desses momentos do cotidiano doméstico são ótimos para ouvir podcasts, etc. e tal, e passar roupa e lavar roupa é o meu departamento. E o que eu já percebi? Que dependendo de que roupa você lava com que roupa, fica cheio de fiapinho para tudo quanto é lado. Como se não bastasse os benditos fiapinhos, se você olhar o filtro da máquina de lavar, ele acumula uma quantidade brutal de pequenas coisinhas bizarras. Pois bem, isso na verdade é um sintoma de uma coisa que realmente pode estar prejudicando a natureza, não só a natureza, como a sua saúde, chamada microfibras. Pois bem, grande parte das roupas que a gente usa hoje em dia, ainda mais essas roupas muito confortáveis, né, que todo mundo usando, moletom, elas têm microfibras de poliéster. Essas microfibras são inferno. Quando você lava, centenas de milhões de microfibras vão para a água, da água vão, sei lá, se der sorte, elas passam por uma estação de tratamento que vai, obviamente, segurar uma boa parte disso, mas mesmo assim, isso vai parar nos oceanos. E as microfibras, eu vou dar um link aqui para isso, elas são uma ameaça porque elas afetam justamente a base da pirâmide alimentar. Ela começa a afetar aquelas criaturas microscópicas que estão lá no fundo do oceano. E o que acontece? Não só, aí você fala, bom, dane-se as criaturas no fundo do oceano, né? Vida que segue. Não, mas acontece que essas criaturas são comidas por algumas criaturas, que são comidas por outras criaturas, que são comidas por outras criaturas. Aí você tem essa pirâmide alimentar, né, onde cada predador consome uma batelada de infelizes. Só que quando ele consome, sabe, ele consumiu 100 presas. Se essas 100 presas, coitadas, né, tinham ali cada uma microfibra, ele acabou de fazer um jantar com 100 microfibras. Ok, de uma hora para outra, esse cara tem 100 vezes mais microfibras que o jantar dele. Pois bem, aí esse predador, obviamente, é jantar de alguém. Esse alguém comeu 10 desses caras. Aí você vai multiplicando, que era 100, vira 1.000, vira 10.000. Então tem uma concentração. A gente já tinha visto isso acontecer com outras substâncias tóxicas, como, por exemplo, inseticida. Você espalha DDT, aí você tem um monte de mosquito cheio de DDT, aí o que acontece? O DDT não é eliminado, os passarinhos com uma batelada de DDT ingerem uma tonelada de DDT, quando você vai ver, né, os predadores cada vez mais altos estão completamente comprometidos. Então, microfibras, vou dar um artigo aqui, e aí, o que a gente faz a respeito? Primeiro, usar menos roupa sintética. Né? Segundo, mesmo que você já tenha um monte de roupa sintética, isso não é muito intuitivo, mas a melhor coisa a fazer não é fazer o ciclo delicado na máquina. O ciclo delicado significa que ela fica 200 horas ali batendo devagarinho. Isso solta mais microfibra do que um ciclo rápido. É o que eles estão dizendo, sei lá eu. Mas, em princípio, esses ciclos delicados, prolongados, ultracentrifugação, quanto mais você prolonga essa história, mais microfibras você manda para o oceano. E isso provavelmente vai parar no seu prato. E se vai parar no seu prato, talvez vá parar dentro de você. Isso não é bom. Tá bom? Aliás, falando duas coisas, uma delas é meio bizarra, mas acho que vale a pena comentar, mesmo assim, que é a seguinte, borboletas. Vou começar pela bonitinha. Borboletas. Vou dar um link aqui para uma reportagem com uns vídeos lindos mostrando o quanto borboletas, pega uma borboleta, a borboleta tem asas. Eu já comentei aqui 500 vezes de quanto as borboletas são fascinantes porque elas conseguem produzir cor, o que eles chamam de cor estrutural. Já falei que tem gente querendo fazer tela de cor estrutural, mas as asas da borboleta, elas têm outros encantos. Por exemplo, elas têm um sistema vascular que ajuda a borboleta a resfriar. Imagina, a borboleta ela batendo asa que nem uma louca, ela esquenta e aí as asas ajudam, é como se fosse um gigantesco radiador que tá, o sangue se espalha pela asa. E tanto é que eles mostram que se você botar uma luz forte em cima de uma borboleta, ela vai mudar o ângulo para que ela justamente não incida sobre a asa, para que a asa não esquente demais. Porque se a asa esquentar, a borboleta superaquece. E não só isso, eles mostram, cara, é lindo o vídeo, eu não consigo, que microscópio maravilhoso é esse, que na asa tem órgãos em que a borboleta usa para liberar odores, para liberar substâncias químicas que atraiam as fêmeas. É Chanel, basicamente. É muito, muito, muito interessante, muito bonito. Né? Já não é, eu já acho miraculoso que uma criatura tão frágil consiga voar, né? Voar e escolher para onde vai, né? Porque um pedaço de papel voa, mas né? não tem muita autonomia, não tem muita, né? Não tem muita direção. Mas a sofisticação é maior do que a gente imaginava. Tem uma questão interessante aqui, vamos pular um pouco para a escala mais cósmica e também para alguns perigos. O que acontece? Eu vivo comentando aqui que o Sol, que parece ali né, uma divindade sensacional, generosa, estável e perfeita, é na verdade um tumulto. Né? O Sol é uma congestão, é uma indigestão, o cara está lá o tempo inteiro explodindo e isso não é a coisa mais pacífica do mundo. Então eu já venho comentando que desde o tempo do Galileu perceberam que o Sol tinha manchas, né? Essas manchas a gente sabe hoje que tem a ver com perturbações no campo magnético e hoje a gente sabe que o Sol de vez em quando, né, numa dessas crises de mau humor, ele ejeta um toró, né, de partículas ou simplesmente ele lança uma perturbação magnética colossal. Então, eu comentei isso recentemente, mas tem um vídeo muito bem feitinho que eu super recomendo que vocês vejam, de um pessoal que costuma fazer conteúdos didáticos de primeiríssima categoria. É o Kurzgesagt, que é engraçado, o Kurzgesagt é uma expressão em alemão que quer dizer dito de maneira curta. Né? Mas tudo bem. Mas são vídeos curtinhos, não tem nem 10 minutos, em que eles mostram não só como essas tempestades se formam, o problema que isso já causou no passado, então isso já provocou um blackout em Quebec, isso já provocou. E a questão é a seguinte, em princípio, isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Mas o que eu não sabia é que alguns anos atrás, um desses fenomenais, vamos chamar assim de, eu poderia chamar de um espirro, ou de uma tosse, ou de uma maneira um pouco menos romântica, um pouco mais escatológica, chamada de... Olha, minha garganta resolveu solidarizar. Um sensacional pigarro, um sensacional arroto solar, ele cuspiu uma tempestade gigante na nossa direção, mas a sorte é que foi na direção um pouco errada, então não acertou a gente. Vamos nos lembrar, a gente é pequenininho, a gente está girando em torno do Sol, nem sempre as coisas que ele faz vêm na nossa direção. Então, nesse caso, a gente escapou por pouco. Mas nada impede que a gente seja atingido por um troço desse. E aí, o que acontece? O que acontece é que hoje a nossa infraestrutura inteira depende de eletrônica, eletricidade, computadores, satélites, e tudo isso pode pifar. Né? Então a gente está aí à mercê de um Deus raivoso? Não, porque os engenheiros hoje já sabem desse risco. E quando, sei lá, os observatórios percebem, tem um serviço de previsão meteorológica solar. Não tô brincando, eu já comentei isso aqui no radinho. Eles estão o tempo inteiro prestando atenção no Sol. Quando eles percebem que acontece alguma coisa extraordinária no Sol, eles avisam todo mundo, tem um alerta, porque vai demorar mais ou menos, um pouco menos do que um dia para essa coisa chegar aqui. Tá bom? E aí dá tempo do quê? Dos caras desligarem os transformadores, né, colocarem os circuitos, sei lá, tem recursos de engenharia para segurar um pouco a onda enquanto o pior passa. E, por sorte, a gente consegue saber disso com alguma antecedência. Então, a gente não está tão exposto assim. Mas assistam o vídeo é muito, muito, muito bem feitinho. Eu acho que ajuda a mostrar a importância desse esforço, né, multinacional aí de ficar prestando atenção no que o sol está fazendo. Porque imagina se a gente volta para a idade da... Opa, nem sei, imagina, para tudo, para a água, os carros param, né? A pandemia apareceu uma brincadeira. E falando nisso, eu vou dar um link para um artigo aqui, já não é o primeiro que eu faço, que eu menciono, sobre riscos iminentes do que eles estão chamando de uma cyberpandemia. Está aumentando o número e a variedade de ataques cibernéticos, né? Muitos agentes nefastos estão aproveitando que está todo mundo em home office, que as empresas estão com a segurança meio arriada aí, está todo mundo meio com a calça reba, então o número tem crescido assustadoramente. O que esse artigo mostra é que não é difícil de imaginar que alguma potência qualquer resolva atacar, por exemplo, os Estados Unidos e consiga deixar os caras de quatro, justamente através de um ataque cibernético devastador. Então, eu sei, talvez seja assim, pânico, eles mesmos falam, será que isso é... tem uma sigla em inglês que se chama FUD, FUD, medo, fear, uncertainty, and doubt, medo, incerteza e dúvida. É uma estratégia comum, né? Lançar o medo, lançar a incerteza, lançar a dúvida, será que é, será que não é, mas vários sinais indicam que os ataques estão crescendo muito, né? Porque está todo mundo mais exposto por várias questões. Aliás, não sei se alguém tem algum interesse nisso, é um assunto um pouco estranho, mas eu confesso que eu não consigo não ver. É o seguinte, existem animais que quando picam, dói. Simples, assim, vespa, abelha e tal. E o que acontece é que tempos atrás, acho que foi um alemão, inclusive, o cara resolveu montar uma escala. Quais dessas picadas são mais dolorosas? E ele se deixou picar por vários, se eu não me engano, é Schmidt. Ele se deixou picar por vários insetos para tentar ver qual era a escala de dor. Dor é uma coisa que não tem como você medir objetivamente, certo? Certo. Então tem que ser subjetivo, o cara, né? E aí tem um youtuber, que é um cara chamado Coyote Peterson, que é meio maluco, é um cara meio estranho, e ele resolveu se deixar picar por todas essas criaturas horríveis, formiga, vespa, abelha e tal. Até aí, bom, se eu tiver um pouco de sadismo e quiser ver alguém gemendo, rolando no chão de dor, é uma esbórnia. Mas o que me chamou a atenção recentemente é que ele já tinha se deixado picar pelo rei da picada, que é a formiga, chama Bullet Ant. Né? Até aí tudo bem, mas acontece que descobriram na Colômbia, a Colômbia tem uma variedade, uma diversidade de fauna e flora que é colossal, é um dos países com a maior diversidade do mundo, descobriram naquela região, não só na Colômbia, Costa Rica, ali também no Caribe, um tipo de vespa que parece que saiu de um filme de ficção científica, é um alienígena amarelo, ela nem é tão grande, mas é um troço muito, muito, muito assustador. Pois bem, ele se deixou picar. O cara espana, obviamente, espana de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e ele chega à profunda e dolorosa conclusão de que aquela é a pior picada que ele já tinha tomado na vida. Então temos aí um novo rei da dor, King of Pain, que parece aquela música do Police, mas o King of Pain aqui, na verdade, é uma vespa. Então mais uma razão para eu continuar sendo um cara urbano e não me enfiar no meio do mato. Eu falo, isso nunca é uma boa ideia, nunca termina bem. A gente sempre acaba trazendo alguma coisa que... Não, estou brincando, estou exagerando, que isso são bizarrices minhas. Mas mesmo nessa linha ainda, já falei aqui dos microplásticos, já falei da micróglia, muito legal. Vou voltar um pouco aqui para a questão, já falei da pandemia, da cyberpandemia. Vamos falar um pouco de cérebro aqui, isso é muito interessante. A Caltech, que é uma universidade na Califórnia, fez um compartilhando aqui um estudo, um paper, em que mostra o seguinte... Os caras estão tentando entender como o cérebro reconhece aquilo que a gente vê. Eles já tinham descoberto que quando você vê um rosto, tem uma região do cérebro que é a região que reconhece rostos. Aí tem uma região que reconhece... Bom, tem um monte de região para reconhecer várias coisas. Mas e aí? O que mais que tem? E aí eles descobriram, na verdade, que existem regiões do cérebro que começam a reconhecer atributos básicos. E, curiosamente, eles conseguiram descobrir que tem uma escolha ali. Tem uma região que reconhece objetos fofinhos, rechonchudos. Quando ela vê alguma coisa fofinha, rechonchuda, bum, acende aquela parte. E quando essa coisa é pontudinha, acende outra parte. Pontudinha pode ser uma aranha, pode ser uma faca, pode ser uma máquina cheia de pontas, qualquer coisa que visualmente tenha protrusões, ou seja, tenha pontas, ele acende uma certa... Opa, estou reconhecendo coisas pontudas. Opa, estou reconhecendo coisas fofinhas. E pelo que eu vi aqui também, quando você olha alguma coisa inanimada, é uma certa parte do cérebro que reage. Se essa coisa for animada, se ela for viva, é outro departamento que acende. Mas o que é mais interessante, que eles estão usando, obviamente, não só ressonância magnética, tal, mas inteligência artificial, machine learning, para tentar entender como é que a gente reconhece as coisas. Falando em reconhecer as coisas, eu tenho uma notícia que eu acabei de ver agora de manhã, aqui no Washington Post. O Mark Zuckerberg, ele tem uma fundação, e essa fundação apoia pesquisas científicas. Pois bem, cientistas patrocinados pelo Zuckerberg mandaram uma carta dizendo, meu, assim não dá. Né? O que você está fazendo com essa história de dar carta branca ou soltar as rédeas para o Trump, isso é uma antítese de qualquer discurso que você venha fazer. Isso é inadmissível. Então, olha que interessante, os cientistas que em princípio dependem da boa vontade, da generosidade do Mark, se é que isso não é algum benefício fiscal, mas tudo bem, estão ali botando o cara na parede. Ele não está num bom momento, Mark Zuckerberg, mas se bem que o bolso dele só enche, né, uma coisa fenomenal, isso é uma questão curiosa, né? Está na cara que esse cara não se importa com a imagem dele. O que importa mesmo é o dinheiro no bolso. Pois bem, muito interessante. Tem, que mais que tem? Não sei se eu comentei recentemente, talvez sim. Senão eu vou tentar lembrar um pouco de memória. A questão, acho que eu comentei na semana passada, que um dos mistérios da física é que a gente já sabe que, ok, deve ter uma energia escura, tá bom. E também a gente sabe que, ok, deve ter uma matéria escura, né? Ok, mas sobra matéria. Ah, matéria, legal, matéria é eu, você, todos nós, tá bom. Mas aí o que acontece, a hora que você vai contar a matéria, esse tiquinho aqui, né, dessa parte pequena do universo que somos nós, mesmo assim metade estava faltando. E semana passada eu comentei que estava faltando porque ninguém conseguia achar, e aí eles conseguiram achar como descobrindo que essa matéria faltando, na verdade, são átomos soltos, né, pelo espaço do universo, né, mas muito soltos, é a sopa mais rala de todos os tempos. Mas aqui, como o universo é grande, você soma essa sopinha rala, é justamente a metade que faltava. E eles conseguiram, isso eu não sei se eu comentei com vocês, eles chegaram a essa conclusão usando como ferramenta um absoluto mistério, que são os pulsos, que se chama Fast Radio Bursts, pulsos rápidos de rádio. O que acontece que faz algum tempo já que a gente percebeu que, sem mais nem menos, aparece um pulso eletromagnético gigante do espaço, inexplicável, a gente não sabe de onde vem, como é que isso pode acontecer. Bom, esses pulsos ajudaram os cientistas a localizar essa matéria perdida. Mas, pois bem, quem são esses pulsos, de onde eles vêm, como é que eles acontecem? Devagarinho a gente está aprendendo cada vez mais. A gente já conseguiu localizar de onde vêm alguns. E aí tem um estudo aqui muito interessante que mostra que um cientista percebeu que esses pulsos, eles têm uma periodicidade. Então, ele estava estudando um desses pulsos, um desses FRBs aí ele descobriu que esse pulso, ele dura, como é que é a história? Ele fica pulsando lá por 90 dias, e aí depois ele fica quieto por 67 dias. Aí depois, mais 90 dias, mais 67 dias. Aí o cara falou, desculpa, isso é muito difícil de explicar. Então, não é. Aí eles começam, obviamente, a tecer hipóteses. Então, isso provavelmente deve ser alguma coisa orbitando a outra, a órbita deve ter esse período. Aí talvez tenha a precessão de uma estrela de nêutrons. Bom, aí os caras estão quebrando a cabeça, eu vou dar o link ali para vocês verem. Mas o que eu achei mais legal aqui é isso que eu gosto, cara. É isso que eu gosto de ciência versus a arrogância de algumas disciplinas, a arrogância de algumas pessoas. É o seguinte. Olha só, essa descoberta excitante, excitante, essa é a palavra, excitante, ela destaca quão pouco a gente sabe sobre a origem dos FRBs. Ou seja, o cara está celebrando saber pouco. Eu acho isso sensacional. Quando você vê os Olavos de Carvalho, sei lá quem mais, um monte de gente que eu conheço que vive de salto alto, esse cara está aqui ficando super feliz que ele achou uma demonstração do quão pouco ele sabe, que é mais ou menos o que eu sinto a vida inteira. Aliás, falando nisso, uma pergunta, eu vi o título da reportagem, era assim, qual é a partícula mais abundante do universo? Eu falei, bom, estupidez não é partícula, deixa eu pensar, canalice também não, qual deve ser a partícula mais abundante do universo? Aí eu falei, bom, deve ser, sei lá, o quê? Né? Você pensa no Big Bang, o que o Big Bang fez? Hidrogênio. Ah, é verdade, o hidrogênio está espalhado, então foi isso que eles encontraram, foi bom, deve ser o hidrogênio. Não. Na verdade, a partícula mais abundante do universo são as partículas de luz, são os fótons. E o número que eles dão aqui para a quantidade de fótons no universo é tão grande que é completamente sem sentido. 10 elevado a 90. Você pega 10 e coloca 90 zeros. Vou repetir, 90 zero. É muito zero, é muito zero. Isso é 1 bilhão de vezes mais frequente, maior do que o número de átomos de hidrogênio. É simplesmente colossal. Eu nem sei o que fazer com essa informação, mas é bom, eu não sabia. Agora a gente sabe. Então eu já falei aqui do dia D. Ah, vamos dar um toque meio surreal ao dia de hoje, para a gente não achar que só a gente tem um ditador tosco e completamente inseguro, né? Provavelmente com dimensões anatômicas comprometidas nas partes mais reservadas. Olha só, na África tem um presidente, que é um bonitão aqui, o presidente de Madagascar. Bonitão, Andry Rajoelina. Ele acha que ele tem a cura para o coronavírus, que na verdade vem numa garrafa, é uma bebida, que é uma infusão de ervas, que ele jura de pé junto que cura a coronavírus. Ah, que beleza. Aí o que acontece é que isso, eu estou vendo essa história aqui numa reportagem sobre fake news na África. Então, como se não bastasse essa história, agora tem uma outra fake news rodando que a Organização Mundial de Saúde teria oferecido dinheiro para esse presidente cretino, para ele colocar veneno nesse remédio dele para desacreditar a cura que ele achou, para que aí você fica, para que alguém vai querer envenenar? Bom, já não funciona o troço. Para que alguém ia querer pagar para colocar veneno? Ah, é para usar para que o mundo tem a impressão que a África é incapaz de encontrar as curas para as próprias doenças. Eles querem desmoralizar a ciência africana. Bom, se a ciência africana é fazer um chazinho engarrafado para combater coronavírus, felizmente não é só isso, tem bons cientistas lá. Mas só para vocês verem a que nível, a que ponto chega essa história de fake news, é completamente surreal. Falando em outros países, tem um artigo no Washington Post bastante interessante também sobre a Índia. Eu cresci com a Índia como... Aliás, eu cresci com duas fantasias na minha cabeça, que inclusive tinha filmes, séries de televisão, tinha Kung Fu com David Carradine. Então a China era um repositório de sabedoria, filosofia e elegância. Até tossi. Só que não. E outra era sobre a Índia exótica, né? aquelas religiões sensacionais, sei lá, o Gandhi, a yoga, né? Quanta coisa linda na Índia, mas pois bem, na Índia tem uma história que é absolutamente horrível, é de uma moça que foi presa por uma razão meio fútil, qualquer política, ela foi presa e ela está grávida e ela está correndo o risco de perder... Aliás, eu já até me perdi, eu não sei se ela já perdeu, ela está correndo o risco de perder o bebê porque ela tem uma condição muito delicada na gravidez, ela está presa por razões injustas. Agora eu não sei se ela já morreu, se o bebê morreu, eu sei que a história é horrível, tá? É como a história do Black Lives Matter, eu não posso respirar, é tão ruim quanto. Mas o que acontece, na verdade, a Índia está muito mais interessada nesse momento com um escândalo realmente tocante, profundo, de um elefante que morreu. Então, veja bem, a Índia está mais comovida com um elefante que morreu. E por que o elefante morreu? Porque o elefante, alguém tinha feito uma dessas, como é que chama? Quando você faz você bota um monte de fogos de artifício dentro de um abacaxi, ou seja o que for, esqueci como chama isso, pinha alguma coisa. E aí o que acontece? O elefante comeu esse negócio com explosivos e o elefante morreu. Ok, eu sei que o elefante é sagrado. Eu sei que tem gente que, se morrer um beagle, o cara vai surtar, se morrer o mendigo da esquina, o cara não vai dar bola. Eu sei, por alguma razão, qualquer espécie humana, ela tem mais carinho por algumas espécies fofinhas do que pela própria. Isso é um mistério insondável, isso é algum defeito de fábrica, mas para mostrar como a Índia, né, que volta e meia tenta mostrar o quanto ela é, seja lá o que for, né, não. Os caras estão mais preocupados, na verdade, a hipocrisia gigante com a questão de um bendito elefante. Muito interessante. Tinha uma questão aqui no Twitter, o que que era isso? Ah, não, isso eu mostro, já comentei. Tem uma questão aqui sobre aviões comerciais, eu já falei dos sonhos. Uma coisa que eu gosto bastante vamos falar de mudanças climáticas rapidamente. Tem aqui um artigo dizendo que maio foi o maio mais quente ever, só para constar nos autos, né? E a Sibéria está 10 graus mais quente. A Sibéria, né? A Sibéria, que eu mencionei aqui por razões totalitárias, né, e políticas, mas a Sibéria está 10 graus mais quente. Pois bem, será que ainda tem prisioneiro lá? Mas de qualquer maneira, eu vou recomendar uma leitura que eu acho que é extremamente oportuna, porque chama atenção não só para a questão humana, mas também para a questão ambiental. É um artigo na revista Piauí. Quem é o autor? Puxa vida, não estou vendo aqui. Mas o artigo se chama A Dupla Exclusão. Na verdade, ele conta um pouco da história da criação das cidades no Brasil, né? Essas cidades, aliás, o que eu não sabia aqui, foi o que me chamou mais atenção, eu não sabia que Belo Horizonte era uma cidade planejada. Oh, provavelmente muita gente sabe, eu que sou burro, mas mas o que acontece, ela foi planejada, mas não quer dizer que tenha sido bem planejada. Porque ela foi planejada sem levar em conta, obviamente, os cursos d'água. Então, quando você não. Que foi o que aconteceu em São Paulo? São Paulo canalizou, ignorou, passou por cima, retificou cursos d'água e tal. E a natureza não costuma ser muito tolerante com esse tipo de intervenção. O que acontece? Enchente, né? Então, ela, mesmo tendo sido planejada, planejado não quer dizer que seja bom, porque depende dos critérios que você usou para planejar. Né? Então, não só eles excluíram a natureza da equação, então por isso que a gente tem cidades que são cronicamente frágeis com relação a extremos climáticos, o que é uma burrada. São Paulo está nisso, Rio está nisso, está todo mundo nisso. A segunda questão é que tem uma outra exclusão, que é a exclusão social. Então, vamos pegar, por exemplo, Brasília, que é uma cidade planejada, certo? Magnífica, exceto que ela ninguém planejou aonde vão morar as pessoas que fizeram Brasília. Então, ela é planejada para os, né, para os privilegiados que podem morar naquelas superquadras maravilhosas, mas o pessoal que, né, que carregou tijolo, cimento, etc. e tal, onde você enfia esses caras? Onde você coloca o faxineiro, o lixeiro? Onde você coloca? Moral da história, todos moram em cidades satélites que são obviamente paupérrimas, que são, né, que têm uma infraestrutura ruim, etc, etc, etc. Muito interessante para a gente começar a ver com outros olhos essa questão, não só esses problemas crônicos muito antigos que afetam não só a natureza, mas também vidas humanas que promovem a desigualdade, e em tempos de pandemia essa desigualdade fica ainda mais dramática, fica trágica. Isso aconteceu mesmo em cidades, entre aspas, planejadas. Né, planejada me faz pensar em algoritmo, me faz pensar em plataforma, é sempre a mesma coisa. Só porque alguma coisa foi racionalmente feita, não significa que ela seja minimamente humana. Aliás, eu tenho uma conhecida, um personagem conhecido que vi e falou: não, o que falta no mundo é pensamento crítico. Não. Provavelmente quem fez tudo isso tinha pensamento crítico, mas o cara simplesmente tirou da equação o lado humano. Então, não sei se é pensamento crítico que falta, não sei se é racionalidade que falta, não sei se é lógica que falta. O que falta é colocar as pessoas e a vida na equação. Simples assim, né? Na hora que a gente tira, na verdade, isso volta. Isso é um belo bumerangue e isso acaba se voltando contra a gente. Eu acho que isso é uma boa maneira da gente encerrar aqui o radinho. Tem outras coisas pequenas aqui que eu posso deixar para amanhã. Desculpem a demora. Torçam para que eu consiga dormir um pouco melhor essa noite, para que a minha vizinha e seus rituais alienígenas, satânicos, eu não sei o que acontece ali, não tenho a menor ideia, né? É só ouço um tum-tum-tum. Me permitam gravar o radinho com um pouco mais de, né, calma e com um pouco mais de lucidez e um pouco mais de energia. Então, está tudo no radinhodepilha.com. Lembrem-se, o radinho não tem pernas, ele depende de vocês para, né, para se espalhar um pouco mais. Compartilhem nas suas redes. Eu estou no radinhodepilha.com, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, WhatsApp, Telegram, etc, etc, etc. Raríssimos. Amanhã eu vou contar uma história que uma raríssima do Canadá me mandou. Hoje a gente já falou demais. Amanhã eu conto. Um grande abraço e até amanhã.